Senhor Presidente, Senador Lazier Martins, Senador Otto Alencar, Senadora Ana Amélia, a todos ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor Presidente, ocupo a tribuna nesta tarde para dizer que, desde o início dessa crise moral e político-econômica que tem assolado o nosso país, a nossa preocupação tem sido, entre outras, com a difícil situação em que se encontram alguns estados brasileiros. A exemplo do de Vossa Excelência, senador Lazier Martins. Temos usado exaustivamente esse espaço aqui no Senado para cobrar medidas eficazes para solucionarmos o problema que, sem um combate devido, poderia se agravar de modo contínuo. Pois bem, senhor Presidente, na última sexta-feira foi sancionada a lei que institui o regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal. Embora estejamos conscientes de que não se trata de uma medida que venha trazer solução definitiva, mas, sem sombra de dúvida, já é um excelente começo. O PLC número 39/2017, que deu origem à Lei Complementar número 159/2017, foi fruto de uma reivindicação legítima dos governadores e foi aprovado aqui pelo Senado no dia 17 e sancionado sem vetos. O texto base estabelece que estados com obrigações superiores à disponibilidade de caixa ou em situação de calamidade fiscal, como o Rio Grande do Sul, senador, estado do senador Lazier Martins, da senadora Ana Amélia, e do Rio de Janeiro, Minas Gerais, poderão suspender o pagamento da dívida com a União pelo prazo de até 3 anos. Apesar desse tempo de carência, os estados ainda não sofrerão de imediato as consequências de uma possível inadimplência no pagamento de empréstimos ao sistema financeiro e às instituições multilaterais, como o Banco Mundial, o Banco Internacional Interamericano de Desenvolvimento, o que não deixa de ser uma ótima notícia. Outro ponto louvável do projeto é o bem elaborado mecanismo de acompanhamento das ações nos estados pelas instituições federais. O monitoramento do cumprimento das condições acordadas, por exemplo, será feito por um conselho de supervisão composto por 3 membros, um indicado pelo ministro da Fazenda, um auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União e um integrante indicado pelo Estado em regime de recuperação fiscal, mais 3 suplentes. O Conselho ainda deve monitorar o cumprimento do plano de recuperação e apresentar ao Ministério da Fazenda mensalmente, relatórios sobre a execução e sobre a evolução da situação financeira do Estado. Embora a iniciativa e as medidas sejam dignas de aplauso, o projeto, entretanto, ao meu ver, tem lá suas falhas. Algumas contrapartidas exigidas aos Estados pela União não contaram e nem contarão em momento nenhum com meu apoio nem com meu voto. Como, por exemplo, a obrigatoriedade dos Estados aprovarem leis estaduais para realizarem privatizações de empresas dos setores financeiros, de energia e de saneamento. O meu Estado tem pouco mais de 20 empresas, senador Lazier, e somente 3 têm algum ativo, têm algum valor financeiro, porque todas as demais falidas, endividadas e, com certeza, inadimplentes, sobretudo com a Previdência. Essas 3 empresas, uma de saneamento, a DESO, Companhia de Desenvolvimento e Saneamento de Sergipe, o Banese, e Sergipe é um dos poucos estados, a exemplo do seu, ainda ter um banco estadual, e a outra, finalmente, é a Sergás, a empresa de gás de Sergipe. Todas as demais empresas completamente falidas e sucateadas, fruto de má administração e de descasos administrativos. Não é justo, que o suor do povo, do meu estado, por exemplo, de outros estados, sejam vendidos ou leiloados a qualquer preço, mesmo numa hora como essa. Porque já passamos por essa triste experiência, onde a empresa de energia, a Energip, foi privatizada e sequer um hospital ou uma escola foi construído com esse recurso. Até hoje, senador Lazier, Sergipe é um dos poucos estados a não ter um hospital do câncer, muito menos, senador Otto Alencar, o senhor como ortopedista, a ter um hospital de ortopedia. Na minha época de estudante de medicina, os pacientes que chegavam traumatizados e com fraturas eram operados no mesmo momento, praticamente na mesma hora que davam entrada no pronto-socorro. Hoje, a situação triste do meu estado faz com que muitos desses pacientes, se a fratura não for exposta, retornem para suas casas. E quem sabe lá, se 2 ou 3 meses depois, se o estado lembrar deles, eles são chamados para operar e corrigir as suas fraturas. Mas o organismo responde e cicatrizações são feitas de forma inadequada, inapropriadas, e não vejo como esses pacientes não ficarem sequelados. Afirmo mais uma vez que tal exigência não poderia contar com meu apoio, posto que os problemas de cada estado, embora pareçam os mesmos, as causas são diferentes. Neste ponto, posso citar aqui o meu estado, o estado de Sergipe, cuja situação de calamidade financeira é fruto de uma total falta de competência administrativa, de um modelo de gestão anacrônico e pernicioso, maldoso, perverso, que não atende mais às demandas de uma população que exige e tem direito a um serviço público de qualidade. Neste caso e neste momento, a privatização de empresas públicas em Sergipe seria um assinte, uma afronta e uma agressão, não só aos abnegados servidores dessas empresas que com seu suor souberam construir essas empresas, mas principalmente à população menos favorecida, que vem a ser a parcela mais penalizada por todas estas medidas. Não é justo, senhor presidente, que isto ocorresse. Foi feita tal ressalva e devo dizer que, apesar de suas imperfeições, esse projeto é um princípio de ações propositivo que visam buscar caminhos para que todos possamos sair da crise em que nos encontramos. Mas volto a dizer, a crise não é só fiscal, a crise não é só financeira, a crise é muito maior do que tudo isso. A crise é moral, é ética, sobretudo no trato e no respeito e na condução da coisa pública. Assim, reafirmo o meu apelo para que possamos continuar a pensar com seriedade e dedicação, como é de praxe nesta casa, as formas e ações que impulsionarão essa grande nação chamada Brasil, de voltar aos caminhos do crescimento e desenvolvimento econômico, para que tão nossa sofrida população, tão nosso sofrido povo brasileiro possa ser atendido do modo ideal, do modo digno que ele tanto merece e que tanto contribui para isso e que um alto preço tem sido cobrado, que quer que seja em impostos ou em força de trabalho. E o povo brasileiro tem pago muito e recebido muito pouco em troca. Esse é o nosso desejo, senhor presidente. Essa é a nossa missão e é por isso e para isso que todos nós estamos aqui. É para dar um destino muito melhor, sem abrir mão dos princípios nem valores, a esse país, a esse povo e a essa nação. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente.
Permite uma parte, senador, se o claro, senador. Presidente João Alberto conceder... Que o presidente João Alberto é muito rigoroso no tempo, então é sempre...
São 2 minutos.
Então está. Não, eu estava acompanhando atentamente aqui o seu pronunciamento e acompanho já há algum tempo. Vossa Excelência tem citado as dificuldades financeiras do estado do Sergipe, que são parecidas, um pouco mais amenas, até porque é um estado menor em relação ao Rio de Janeiro e ao Rio Grande do Sul. A única divergência, pequena divergência, é que as nossas empresas que estão por serem concedidas ou privatizadas são empresas que dão enorme prejuízo no Rio Grande do Sul. E está livre o Banrisul, porque esta é uma condição que nós, parlamentares gaúchos, temos verberado contra, não admitindo que o Banco do Estado seja privatizado. Mas essas pequenas empresas, pequenas e médias, como CRM, Sulgás, que dão prejuízos, essas nós não temos alternativas, de modo que nesses casos temos apoio, porque se não houvesse esta condição, o Rio Grande do Sul não teria obtido esse alívio que obteve na renegociação consumada na semana passada. Era isso, senhor senador Eduardo Amorim.
Obrigado, senador Lazer Batista.